A permissão de doações de empresas a campanhas eleitorais e partidos políticos e também o voto impresso nas eleições. E deve ser examinado ainda hoje o veto parcial ao projeto que elevou a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e de outras instituições financeiras. Para o Jornal do Senado, ao vivo, Nara Ferreira.
E ontem à noite também houve sessão para análise de 8 vetos presidenciais, todos mantidos, inclusive o que previa aumento para os servidores do Poder Judiciário.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão autoriza governo fechar 2015 com déficit de até 120 bilhões de reais.
Congresso mantém veto ao reajuste dos servidores do Judiciário.
Deputados querem melhorias no setor de telecomunicações do país.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, criticou a situação do setor de telecomunicações no meio rural. De acordo com o deputado, a população sofre com falta de sinal de telefonia e de internet. Desanima a juventude e estimula o êxodo rural. Ele também questionou o motivo de empresas como Google e Facebook não pagarem impostos, mesmo utilizando as estruturas do país.
Parecer do Tribunal de Contas da União mostrou que o governo federal utilizou dinheiro de fundos de telecomunicações para outras finalidades. Sandro Alex, do PPS do Paraná, apresentou o projeto no qual pede a suspensão da cobrança do FUST até que se regulamente a destinação certa do fundo.
A Câmara aprovou o projeto que regulariza a situação de brasileiros que enviaram dinheiro ao exterior sem declarar a Receita Federal. Danilo Forte, do PSB Cearense, defendeu a medida que, na sua avaliação, traz recursos para a União sem onerar o bolso do cidadão.
Segundo o jornal Estado de São Paulo, a fábrica da Honda, localizada no município de Itirapina, não será inaugurada dentro do cronograma. De acordo com o Lobby Neto, do PSDB de São Paulo, por falta de credibilidade do governo federal, a fábrica vai deixar de fazer investimentos.
A indústria nacional registrou a quarta queda mensal em setembro, puxada pelo freio na produção de veículos. Preocupado com a situação, Paulo Feijó, do PR Fluminense, cobrou medidas urgentes do governo federal para impulsionar o empreendedorismo e retomar o crescimento do setor.
Em razão de um prejuízo de mais de R$1 bilhão no terceiro trimestre de 2015, a Uzi Minas de Cubatão, em São Paulo, demitiu cerca de 4 mil trabalhadores. Preocupado com a situação, Carlos Aratini, do PT, teme o fechamento de outras empresas na região.
A greve dos petroleiros afetou a produção de petróleo e de gás no país. Chico Lopes, do PCdoB cearense, manifestou apoio à paralisação e ressaltou que a valorização da categoria é fundamental para garantir a excelência do serviço da Petrobras.
Foi protocolado na Casa projeto que estabelece o valor mínimo de $700 para a cota de isenção do imposto de importação referente à bagagem de quem vem do exterior ou da Zona Franca de Manaus. Hoje esse valor é de $500. Autor da proposta, Átila Lins, do PSD, argumentou que o valor, além de ser inalterado há anos, acompanha a globalização do comércio.
A nova alta nos juros de cartão de crédito e do cheque especial preocupa Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. Segundo ele, o resultado merece uma reação imediata por parte de parlamentares, governantes e líderes partidários.
A energia brasileira é uma das mais caras do mundo. Ao criticar o fato, Célio Silveira, do PSDB goiano, destacou que a população está tendo que escolher entre ter comida ou a luz acesa.
O quarto Fórum Empresarial de Países Sul-Americanos e Árabes foi realizado em Riad, na Arábia Saudita. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou que foram apresentados painéis para a troca de informações comerciais e oportunidade de investimento entre os países participantes.
Justiça.
Artigo publicado no Jornal Liberal do Pará aponta retrocessos constitucionais promovidos pelo Legislativo. O jornal destaca, segundo Arnaldo Jordi, do PPS, mudanças no Estatuto da Família, que trata do direito civil homoafetivo e no Estatuto do Desarmamento.
A aprovação da PEC da demarcação de terras indígenas em comissão especial foi uma vitória do agronegócio, na opinião de Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará.
Para ele, os prejudicados são os povos indígenas, que têm seus direitos desrespeitados.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, criticou a aprovação da proposta que trata da demarcação de terras. Em sua avaliação, a medida pode levar a violência para dentro das comunidades indígenas, quilombolas e reservas especiais.
William Vu, do PV de São Paulo, destacou a criação do Instituto de Direito Comparado entre o Brasil e a Coreia do Sul. Segundo ele, serão incentivadas pesquisas sobre acordos de cooperação entre os dois países e sua aplicação prática.
A comissão aprovou por unanimidade a proposta de João Campos, do PSDB de Goiás, que permite entidades religiosas e entidades representativas de municípios apresentarem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Ele argumentou que a matéria vai democratizar o acesso à justiça.
Votação.
O plenário do Congresso Nacional decidiu manter o veto presidencial feito à proposta que aumentava em até 78% os salários dos servidores do Poder Judiciário. Era necessário que pelo menos 257 deputados votassem a favor da derrubada do veto, mas apenas 251 defenderam a derrubada.
Como o veto foi mantido pelos deputados, a questão não precisou passar pela análise dos senadores.
O governo vetou o aumento com o argumento de que a medida geraria impacto financeiro contrário aos esforços necessários para o equilíbrio fiscal. Segundo o líder do PT, deputado Cibá Machado, a atual crise econômica vivida pelo país não permite propostas como essa.
E este reajuste, nas contas que está sendo feitas, se dá um impacto até 2020 de cerca de 37 bilhões de reais. O país não está vivendo na sua economia um ambiente para isso. Então, por isso que nesta fase é impossível aceitar esse tipo de proposição, porque não haverá caixa para pagar ou se tirará dinheiro de outras fontes importantes, como é o caso de investimentos na infraestrutura.
Já o líder da minoria, deputado Bruno Araújo, acusa o governo de ter se omitido durante todo o debate do reajuste feito pelo Congresso antes de a proposta ser enviada à sanção.
Essa discussão se deu por um bom tempo, tanto na Câmara como no Senado. E o governo, que tem o controle das contas públicas, nunca fez qualquer obstaculação a essa matéria. Pelo contrário, um ano atrás dizia que a situação financeira do país era das melhores. Deixou essa matéria correr na Câmara e no Senado, virando as costas para a discussão.
Depois que o veto do reajuste do Judiciário foi mantido, vários partidos entraram em obstrução e foi adiada para esta quarta-feira a análise de outros vetos polêmicos, como o feito à extensão da política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação para aposentadorias e pensões de valor superior a um salário. Antes da sessão do Congresso, o plenário da Câmara concluiu a votação de medida provisória que facilita o pagamento de dívidas tributárias alvos de questionamento administrativo ou judicial. Um destaque que aprovado reduz a tributação para empresas de transporte de passageiros dos 3% que seriam cobrados a partir de dezembro para 2% do faturamento. Os deputados também aprovaram em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para o pagamento de precatórios por estados, Distrito Federal e municípios por meio de um regime especial ao longo de 5 anos. Essa PEC ainda depende de um segundo turno de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Como forma de tentar melhorar o trabalho dos mototaxistas, Caetano, do PT da Bahia, sugeriu ao governo federal que isente o ICMS para a compra de motos com preços diferenciados. O parlamentar argumentou que a categoria presta um serviço relevante, além de contribuir para a melhoria da mobilidade.
Davidson Magalhães, do PCdoB, parabenizou a direção da Transpetro pela realização de um acordo com motoristas e transportadores do sul da Bahia. A exigência de compartimentos com capacidade superior ou igual a 5 mil metros cúbicos por dia foi adiada de janeiro para julho.
A greve dos caminhoneiros, que perdeu força depois do aumento de multas impostas pelo governo, deixou Valdir Colato, do PMDB catarinense, preocupado. Para não agravar a crise econômica, o deputado sugeriu que o governo atenda às reivindicações da categoria.
Representantes do Poder Executivo estiveram em Itaboraí, no Rio de Janeiro, para conferir o andamento das obras de duplicação da BR-493. Altineu Cortes, do PR Fluminense, lembrou que a construção de uma nova pista vai desafogar o trânsito e evitar acidentes na região.
Desenvolvimento Regional.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, informou que esteve reunido com lideranças políticas de Caculé e com representantes do Ministério da Educação e das Cidades para buscar demandas de interesse do município.
Depois de 20 anos de crise, o cacau voltou a ser exportado pelo Brasil. Ao comunicar que 6 mil toneladas do produto foram encaminhadas para a Holanda, Roberto Brito, do PP, acredita que a retomada do negócio vai beneficiar o desenvolvimento do sul da Bahia.
Representantes do governo federal foram a Alagoas para inaugurar a terceira etapa do Canal do Sertão, que tem no total 53 quilômetros. Paulão, do PT, informou que a obra vai beneficiar 42 municípios.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com déficit primário de até 120 bilhões de reais.
Esse número vai substituir a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é de superávit primário de 55 bilhões de reais.
A mudança foi pedida pelo governo após a piora do cenário fiscal, com queda na receita e dificuldade para cortar gastos. Até outubro, a arrecadação federal acumulou queda real de 4,5%. Com isso, o resultado primário da União até setembro foi deficitário em 22 bilhões de reais, o menor valor desde 1997. O projeto foi relatado pelo deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro. Ele disse que a mudança na meta de resultado primário é necessária para adaptar o orçamento às atuais condições econômicas do país. Ele afirmou que o governo não conseguirá mais atingir a meta prevista inicialmente na LDO, de superávit, mesmo que elevasse o contingenciamento do orçamento, ou seja, o bloqueio sobre os gastos.
Tudo que está relatado nesse voto corresponde à realidade, corresponde ao que nós estamos vivendo, infelizmente.
Durante o debate, a oposição criticou a gestão orçamentária praticada pelo governo. Para o deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, o governo deveria ter respeitado a meta original da LDO, aprovada pelo Congresso Nacional, cortando gastos. Para Moreira, a Comissão de Orçamento chancelou os erros do governo.
O governo gasta! O governo não tem coragem de conter seus gastos, não toma atitude. E nós é que temos que ficar aqui mexendo na meta. Mas é inacreditável!
Para os parlamentares da base de apoio ao governo, a alteração na meta é necessária porque as condições econômicas e fiscais do país mudaram desde o início do ano. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a mudança permitirá que o governo mantenha os gastos com os programas sociais.
Esse resultado fiscal é que vai garantir o Minha Casa Minha Vida, vai garantir o Bolsa Família, vai garantir o FIES.
O líder do governo na comissão, o deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, disse que o executivo vai negociar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, a votação do texto nessa quarta-feira em sessão conjunta do Congresso. Cabe a Renan definir a pauta de votações do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Segurança Pública.
A Comissão de Fiscalização Financeira realizou audiência para avaliar a fiscalização das fronteiras. Para Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, faltam policiais. O parlamentar fez um apelo para que sejam convocados os integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Rodoviária Federal para o curso de formação.
Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB de Tocantins, fez um apelo para que a morte de um sargento por policiais federais em Pindorama seja apurada com rigor. Ele espera que o Ministério Público Estadual e Federal, o Governo Estadual e o Comando da Polícia tomem as providências necessárias.
A Frente Parlamentar de Apoio à Adoção da Polícia de Ciclo Completo no Brasil foi lançada no início de novembro. Defensor da proposta, subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, argumentou que o ciclo completo vai otimizar o serviço policial e agilizar o atendimento à população.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investigou a morte de um estudante de 10 anos, atingido por um tiro na porta de casa em abril deste ano. Ao informar que ninguém foi indiciado, Silas Freire, do PR Piauiense, avaliou que o Ministério Público Fluminense não pode aceitar o resultado e deve cobrar uma nova apuração.
Segundo Moroni Torgan, do DEM Mineiro, a Venezuela está fabricando fuzil AK-47 de grosso calibre. Ao manifestar preocupação com a medida, o parlamentar destacou que algumas dessas armas já são encontradas no Rio de Janeiro e no Nordeste brasileiro.
Esporte.
Há 4 anos, José Stedile, do PSB do Rio Grande do Sul, assinou o pedido para a instauração de CPI para apurar irregularidades na CBF. À época, alguns parlamentares retiraram seu aval, inviabilizando o colegiado. Nova comissão foi instalada em julho deste ano para tratar do tema. Segundo o parlamentar, diante dos escândalos na CBF, está clara a necessidade da investigação.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou estágio para alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, maiores de 14 anos. Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais, diz que a matéria foi rigorosamente debatida pelos deputados.
Meio Ambiente.
A comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar os desdobramentos do que já está sendo considerado o maior desastre ambiental do país, o rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, na região de Mariana, em Minas Gerais, esteve nos locais afetados.
A visita começou em Mariana. Dentro do Teatro da Cidade Histórica de Minas, epicentro da tragédia, os deputados encontraram policiais, bombeiros, padres, vítimas. Mas foi em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que a comissão viu o que parecia um cenário de filme catástrofe. Primeiro, o leito do Rio Doce tomado pela lama. Metros à frente, uma cratera gigantesca, um carro no alto de um escombro, árvores isoladas que davam bem a ideia de quantas outras foram engolidas pelo lamaçal. Das casas, sobraram só esqueletos, porque as pessoas tiveram pouco tempo para escapar. O que era um distrito virou uma cidade fantasma. O deputado pastor Franklin, do PMN de Minas, resumiu o que viu lá embaixo na devastada Bento Rodrigues.
Infelizmente, muitas são as pessoas que ainda estão soterradas aqui. E ali as máquinas trabalhando para tentar encontrar corpos. Isso é muito triste, é muito desolador.
Os rejeitos vindos do rompimento da barragem seriam suficientes para encher 20 mil piscinas olímpicas. A lama, que traz junto silício, ferro e outros elementos, se acumula nas margens do rio, matando bichos e plantas. Não se sabe quanto tempo vai levar para a fauna e a flora se recuperarem. Algumas espécies desse ecossistema podem nunca mais voltar a existir. Em entrevista exclusiva à TV, rádio e agência Câmara, o governador de Minas, Fernando Pimentel, disse que o que aconteceu foi uma tragédia de proporções mundiais. O governador se reuniu no Palácio da Liberdade com a comissão externa. O presidente do grupo, o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, quer aumentar a multa.
Enquanto a British Petroleum pagou 20,7 bilhões de dólares, aqui se fala em multa de 250 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões de reais. Então, é desproporcional ao dano causado, é desproporcional à tragédia que ocorreu.
A mineradora Samarco firmou um termo de compromisso preliminar com o Ministério Público Federal para pagar uma caução socioambiental de R$1 bilhão. Além desse valor, a empresa foi multada em R$250 milhões pelo IBAMA e tem mais R$300 milhões bloqueados pela Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Mariana Monteiro.
Uma correção. O deputado pastor Franklin não integra mais o PMN. Nesta quarta-feira, foi formalizada sua filiação ao PMB.
Saúde.
Caio Nárcio, do PSDB, condenou o fechamento de uma unidade de saúde em Santa Luzia, Minas Gerais. De acordo com o deputado, um município de 300 mil habitantes não pode ter um sistema de saúde reduzido.
Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, elogiou a campanha Novembro Azul por representar, segundo ele, uma importante iniciativa para a detecção do câncer de próstata e possibilitar maiores chances de cura.
Presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, alertou para a importância de os homens realizarem o exame da próstata a partir dos 45 anos de idade, como forma de prevenir a doença.
Brasília sediou a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, enalteceu os resultados alcançados no país nos últimos anos, quando milhares de brasileiros saíram do patamar da miséria e da fome. Foram debatidos temas como segurança alimentar, direito à água e à terra.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, participou da abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele elogiou o lema deste ano, que diz: comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar.
Homenagem.
Zé Geraldo, do PT do Pará, homenageou Herbert José de Souza, o Betinho, que completaria 80 anos de idade. Ele destacou que o sociólogo deve ser lembrado como grande inspirador do maior programa de combate à fome e à miséria do mundo.
Bom Gás, do PT Gaúcho, também lembrou o aniversário de Herbert de Souza e ressaltou a importância de Betinho na luta pela democracia, pelo direito à terra, contra o preconceito aos portadores de HIV, pela ética na política e pelo combate à fome.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, comemorou o crescimento da luta feminista no Brasil. De acordo com a deputada, a participação efetiva da mulher na busca por direitos é o primeiro passo para um gênero forte e resistente.
Fábio Souza, do PSDB de Goiás, prestou homenagem ao jornalista goiano Arthur Rezende pelos 40 anos como colunista do jornal O Popular. O parlamentar citou que o jornalista cobriu importantes eventos, como o caso do Césio 137, que atingiu Goiânia em 1987.
Últimas notícias.
Neste momento, em sessão do Congresso, deputados e senadores analisam os vetos presidenciais. Mais cedo, foi mantido o veto ao reajuste dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS pelo mesmo percentual aplicado ao salário mínimo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.